Política.
Presidenta Dilma Rousseff está a caminho de São Paulo para acompanhar o velório do filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. O filho de Alckmin, Tomás, morreu ontem em um acidente de helicóptero em Carapicuíba, no interior paulista. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, divulgou uma nota de solidariedade a Alckmin. A ação sobre financiamento empresarial de campanhas comemora um ano de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A demora é tida por movimentos sociais como uma tentativa de emperrar o debate sobre o fim da influência de empresas nas eleições, considerada porta de entrada da corrupção no Brasil. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, comenta essa demora de Gilmar.
Professor Carlos Ranulfo, no último dia 2 de abril, completou um ano do pedido de vistas do ministro do STF, Gilmar Mendes, ao processo que julgava a proibição do financiamento empresarial de campanhas eleitorais no Brasil. A votação já estava 6-1 contra o financiamento empresarial quando ele pediu vistas para analisar melhor o processo e até hoje ainda não retirou esse pedido de vistas. O que, que o senhor acha que está entravando este debate, entravando aí essa decisão do ministro Gilmar Mendes?
Olha, o ministro, ele tem uma posição, uma opinião, né, uma posição política. Na verdade, ele está fazendo política, né? É um bom exemplo de politização do judiciário. Há uma decisão tomada no judiciário e ninguém acredita que ele demore um ano para examinar algo que, aliás, é muito simples, né? Qualquer pessoa que observar prestações de conta dos partidos no TSE, isso não precisa nem ir ao TSE, os jornais divulgam isso o tempo todo, vai perceber que você tem uma situação que não é muito boa, que são poucos doadores e esses poucos doadores doam milhões. Então você tem uma concentração de doadores, que não por acaso são grandes companhias, né? Muitas delas envolvidas aí agora em escândalos, para tudo que é lado. Então é evidente que há um problema nisso aí. O ministro Gilmar Mendes não precisa estudar muito o caso para perceber. O que ele está fazendo é que ele tem uma opinião sobre isso e está fazendo, usando o seu poder regimental que ele tem, para atrasar uma decisão do Supremo. Essa decisão do Supremo não seria, em hipótese alguma, decisão definitiva. Uhum. Porque o Congresso pode legislar a qualquer momento. Então, não se trata nem disso. Acontece que uma votação do Supremo teria um efeito simbólico, né? Quer dizer, o Supremo decide, declara que a doação de empresas é inconstitucional, seria essa notícia. É uma notícia que tem um efeito simbólico no momento em que se discute reforma política e no momento em que o Congresso inclina-se a manter a doação de pessoas jurídicas.
Sobre essa tendência do Congresso a manter o financiamento de campanha privado, o senhor acredita que a população vá se posicionar, vá apoiar ou vai se posicionar contra esse financiamento privado? Como é que o senhor imagina que...
Olha, eu acho que essa é uma situação engraçada. Do ponto de vista do Congresso, as pesquisas que nós temos feito do Centro de Estudos Legislativos mostram que o financiamento público já teve mais apoio. Ele atualmente perdeu apoio. Mas, na realidade, você tem hoje três blocos no Congresso. Os que preferem manter o financiamento como está, os que acham que deve haver um teto de contribuição e os que acham que deve haver um financiamento público. É claro que esse teto não está definido. Então, não há uma posição ainda inequívoca no Congresso sobre isso, não. Há um crescimento, porque há uma perda de apoio do financiamento público, né? O próprio Eduardo Cunha, que é hoje o presidente do Congresso, é claramente favorável à manutenção, até porque ele constrói a sua carreira intermediando doações de empresas e depois repassando isso a outros candidatos. Ele tem, né, como é sabido pela imprensa, ele tem uma base própria no Congresso construída dessa maneira. Então você tem atores poderosos hoje julgando a favor do financiamento privado. A situação na opinião pública é uma situação certamente engraçada. A maioria da população não apoia o financiamento público, mas diante de escândalos recorrentes e do envolvimento recorrente de grandes empresas em escândalos de corrupção, é também a posição de simplesmente defender, né, o financiamento privado sem qualquer limite, também não é muito bem aceito, né? também não é muito bem aceito, e eu acho que um debate, certamente, é uma posição hoje difícil defender. Então, nós não temos pesquisas sobre o que a opinião pública pensa sobre isso. É, não existe esse tipo de dado. Eu acho que certamente nenhuma dessas duas posições é muito bem vista, nem o financiamento público exclusivo, nem o financiamento como está hoje, né? Porque me parece que o mais razoável, né, pensando agora em termos de um avanço na discussão no Congresso, é que você caminhe para o mais razoável, você manter um financiamento misto, porque o financiamento público exclusivo tornaria os partidos muito dependente do Estado, e é bom que os partidos tenham que recorrer à sociedade, inclusive para buscar dinheiro, mas estabelecer um teto, esse teto tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas.
Então tá certo, muito obrigado pela participação, bom feriado e até a próxima.
Falou, para você também.
A coluna de política fica disponível em nosso site no www.fmg.br/rádio. O professor Carlos Ranulfo comenta os principais fatos da política toda sexta-feira aqui no Jornal FMG.